rendimentos não chegam para os custos incomportáveis da habitação. São hoje mais de 28 mil as famílias abrangidas pela notável energia e capacidade de concretização do Estado e dos municípios através das estratégias locais de habitação. É hoje devido o reconhecimento de que o Estado finalmente não abandona o poder local a intervir sozinho na habitação. São já centenas as autarquias e municípios, liderados por todos os quadrantes políticos, a concretizar e desenvolver estratégias de habitação com o Governo, mostrando, aliás, que o consenso em volta das boas políticas e da oportunidade que representa o PRR em concretizar mais habitação transcendem até a divisão ideológica. Todos somos mesmo precisos para chegar a 2024 a celebrar os 50 anos do 25 de Abril com mais e melhor habitação. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, deixamos a pergunta sobre a oportunidade de executar até 2026 o maior investimento em habitação de que o país tem memória, mas também porque o Estado-nação de hoje é ainda de um desígnio com a habitação para todos ainda por cumprir, deixamos também a questão sobre as jovens famílias e sobre as classes médias, que também têm dificuldades excessivas com os custos da habitação para cumprir os seus projetos de vida, que a par do combate ao desemprego e de outras políticas, precisam de redobrada força das respostas do Governo. Obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Senhor Deputado Nelson de Silva, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, não é possível falar em Estado da Nação sem falar na corrupção que custa a todos nós cerca de 34 mil euros a cada minuto. Como podemos afirmar que combatemos a corrupção quando os casos de crimes económico-financeiros arrastam-se no tempo, diluindo as provas e com conclusões muitas vezes dúbias? Vimos isso com o Novo Banco, vimos isso com João Berardo, com Luís Filipe Vieira, com a Operação Marquês e agora começamos também a ver o mesmo processo com o caso de venda de barragens da EDP à Engie. Senhor Primeiro-Ministro, para quando sai o Pacto da Justiça da gaveta e realmente faz um contributo urgente na melhoria da justiça em Portugal? O senhor que enquanto Ministro da Tutela fez importantes avanços, mas enquanto Chefe de Governo ignora a área praticamente na totalidade. Para quando, Senhor Primeiro-Ministro, a PJ é dotada de recursos financeiros, humanos e equipamentos para conseguir fazer esse combate com dignidade em vez de fazerem o que podem com as migalhas que lhes são entregues? Ou mais recursos à ASAI, que através da má gestão do seu inspetor-geral tem contribuído para que chova nos gabinetes, para que os inspetores tenham de pagar a manutenção e o combustível ou das viaturas da ASAI, ou como em muitos casos das viaturas próprias que usam em trabalho. A ASAI, tão importante no combate à fraude e fiscalização às atividades económicas a que este Governo está a deixar morrer lentamente. A tudo isto que lhe perguntamos, o Sr. Primeiro-Ministro deixou as respostas de fora da sua intervenção inicial, o que nos preocupa, visto que este flagelo em Portugal custa ao Estado 8,5% do PIB. Esperamos que pelo menos agora tenha as respostas que não tem querido dar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, não basta afirmar que o SNS é uma prioridade. Se é uma prioridade, o que está então a impedir o Governo de valorizar e dignificar as carreiras dos trabalhadores de saúde e de criar condições de trabalho? Estas são medidas essenciais para fixar os profissionais de saúde, nomeadamente para fixar médicos de família, permitindo assim atribuir médico de família a mais utentes. Ou então o que está a impedir de contabilizar todos os pontos para alteração de posicionamento remuneratório ou de proceder à vinculação de todos os trabalhadores da saúde com vínculos precários? Não o faz por falta de opção política. Para o Governo, a prioridade tem sido a obsessão pelo déficit, remetendo o Serviço Nacional de Saúde para segundo plano. A recuperação dos rastreios, consultas, exames, cirurgias, tratamentos tardam. A epidemia demonstrou que o SNS é a solução para assegurar o direito à saúde para todos, mas deixou também evidente as suas fragilidades, que resultam das opções políticas de desinvestimento no SNS, O caminho tem que ser o reforço da sua capacidade. Mais serviços, mais valências, internalização de exames de diagnóstico, contratação de trabalhadores da saúde. Têm sido contratados, mas têm ficado aquém daquilo que são as necessidades. E a valorização profissional, social e remuneratória. Ao não o fazer, o Governo está a deixar o espaço para que os grupos privados continuem a lucrar à custa da saúde. Senhor Primeiro-Ministro, continua por resolver a falta de trabalhadores nas equipas de saúde pública. Há equipas com menos trabalhadores do que no início do ano, registando-se novamente atrasos no rastreamento de contactos e todos sabemos o que isso significa na propagação da infecção. Se é importante aumentar a capacidade laboratorial de testagem, porque não é reforçada a resposta pública nesta área, ao invés de aumentar o valor pago aos laboratórios privados pela realização dos testes à Covid-19. Registam-se atrasos na vacinação devido à falta de vacinas. Por isso, não se compreende que o Governo se mantenha amarrado aos acordos com a União Europeia, ao invés de procurar diversificar a compra de vacinas, reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde, como outros países o fizeram, e que hoje têm taxas de vacinação mais elevadas. É cada vez mais consensual que a solução para o controle da epidemia é rastrear, testar, vacinar, garantir os apoios sociais, como o PCP defende. E a solução para assegurar o direito à saúde é um SNS mais forte, com mais capacidade, com mais trabalhadores e respeitados os seus direitos.
Muito obrigada, Senhora Deputada. E para responder a este conjunto de pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Senhor Primeiro-Ministro. Ou... Faça favor, Senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Muito obrigado, Senhoras e Senhores Deputados. Vou procurar ser muito sintético para deixar ainda tempo para o Sr. Ministro de Estado da Economia e Transição Digital poder intervir. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, nós podemos andar aqui à volta como um disco riscado, mas a realidade é muito simples, é que ano após ano os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, sejam quais forem, têm vindo a aumentar todos os anos como tem sido estabelecido. Sr. Deputado, já tive há bocado a oportunidade de esclarecer que a medida extraordinária que criámos e que o Bloco de Esquerda disse que não resolveria nada, a verdade é que nós não só respondemos aos 250 mil pessoas que o Bloco de Esquerda disse que era necessário responder, como respondemos mesmo aos 270 mil pessoas entre o apoio extraordinário e a reposição de todas as outras medidas que foram necessárias. Finalmente, não esteja preocupado, porque o Plano de Recuperação e Resiliência não vai permitir pagar a despesa corrente. Portanto, nós não vamos fazer agora este investimento para depois ficar a descoberto. Este é mesmo um adicional ao investimento que será suportado pelo Orçamento de Estado. Senhor Deputado João Oliveira, é muito claro para nós que é necessário responder à questão das forças de segurança. Como disse há pouco, já houve, estamos em negociação com as forças sindicais, não é uma negociação fácil, mesmo a proposta que as forças de que os sindicatos recusaram representariam 48 milhões de euros de acréscimo da despesa, mas estamos a negociar e esperemos encontrar e chegar a bom porto. A questão da administração pública, nós temos de ter uma estratégia. Eu ouvi o que falou, mas há uma categoria da administração pública que ninguém fala e que nós não podemos continuar a esquecer, que são os técnicos superiores da administração pública. Porque se nós queremos rejuvenescer a administração pública e atrair para a administração pública os jovens recém-licenciados, e se queremos que essa contratação sirva de exemplo também para a contratação no setor privado dos jovens recém-licenciados, nós temos que olhar mesmo para as carreiras gerais e, em particular, para os técnicos superiores da administração pública. Quanto às creches, nós abrimos um novo concurso para o projeto PARS e, no âmbito desse concurso, já foram apresentadas 130 candidaturas, já há 42 que estão a ser assinadas, de forma a aumentar os lugares de creche. Foi colocado pelo Sr. Deputado Duarte Alves a questão do preço da energia. De acordo com o relatório que temos da Entidade Nacional de Segurança Energética, esta, uma parte significativa deste aumento explica-se por um abuso das margens de comercialização. Nós estamos a analisar este relatório, mas estamos também a criar um instrumento legislativo para que o Governo possa intervir e impedir abusos nesta matéria dos preços da energia. Queria dizer também à Sra. Deputada Bibiana Cunha que temos um calendário muito claro relativamente à execução das medidas que constam do nosso programa em matéria de bem-estar animal e que já na próxima sexta-feira serão abertos 3 avisos de concurso, precisamente para os CROs, para as associações zoófilas e para os hospitais veterinários. Não queria deixar de responder à senhora deputada Sara Madruga da Costa. Não vale a pena inventar problemas onde eles não existem. O Governo já assumiu o compromisso, a verba está disponível no orçamento, é só não complicarem para podermos executar o orçamento. Finalmente, uma palavra relativamente ao senhor deputado Nelson Silva. O Governo apresentou a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. Referiu, aliás, no meu discurso, como uma reforma fundamental. Estão aqui na Assembleia da República para aprovar as propostas de lei fundamentais que o Governo tinha a apresentar e que, aquilo que eu convido, é o PAN a associar-se de forma a viabilizarem rapidamente a aprovação desses diplomas para podermos ter melhores instrumentos legais para combater a corrupção. Quanto ao reforço dos meios da Polícia Judiciária, nós iremos prosseguir com esse reforço. Finalmente, senhora deputada Paula Santos, contratação que foi feita nos termos previstos no Orçamento de Estado, 4.366, era o que estava previsto no Orçamento de Estado. Estão abertos os concursos para a sua vinculação. E, em terceiro lugar, como tive a oportunidade de dizer, vamos iniciar o processo de dedicação plena para podermos dar a resposta devida. Uma última palavra de síntese, depois deste vasto conjunto de perguntas. Ouvi vários deputados do PSD a falarem. Agora, verifiquei que nada disseram sobre nada daquilo que é prioritário para os portugueses. Nada disseram sobre a vacinação. Nada disseram sobre o reforço das aprendizagens. Nada disseram sobre a agenda do trabalho digno. Nada disseram sobre a necessidade de pormos a recuperação económica em ação. Nada disseram sobre uma visão alternativa da estratégia para o país. Em suma, só conseguem falar de casos e casinhos, mas nada que diga respeito à vida concreta dos portugueses.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Adão Silva, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Tal como no ano transato, o Estado da Nação é ainda marcado pela pandemia que, desde março de 2020, condiciona brutalmente a vida de todos nós. As medidas restritivas que o país teve e tem de tomar neste combate e os seus reflexos negativos na economia e no nosso equilíbrio social são consequências às quais nenhuma nação consegue escapar. Só que a gestão política dessas consequências varia de país para país, sendo exatamente por isso que faz a diferença no resultado final, ou seja, no nível de sofrimento e de atraso económico pelos quais as pessoas terão de passar. Num contexto de grave crise económica em que é justo e estrategicamente correto apoiar as empresas e, por conseguinte, o emprego, o Governo de Portugal foi precisamente aquele que menos fez. É a própria Organização da Cooperação para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, a confirmar que somos o Estado-membro com maior percentagem de empresas por apoiar e o segundo pior em termos de esforço orçamental para esse efeito. O nível de falências, a subida do desemprego, o agravamento da situação social e o próprio desânimo dos empresários sofrem as consequências diretas desta política socialista condicionada pela exigência da esquerda radical que suporta parlamentarmente o Executivo. O Governo tem de governar para todos os portugueses e não para os seus apoiantes de ocasião. Na falta de dinheiro para enterrar na TAP e no Novo Banco, não falta dinheiro para enterrar na TAP e no Novo Banco, mas falta para apoiar as empresas pequenas e médias, que são o grosso do nosso tecido empresarial. Para o Novo Banco, os portugueses já pagaram cerca de 8 mil milhões de euros, tendo a auditoria do Tribunal de Contas descoberto que a estes ainda se podem somar mais 2 mil milhões de euros. Para a TAP já voaram 1,7 mil milhões e revelam-nos as notícias que o Governo ainda pretende lá despejar mais 2 mil milhões de euros fora o pagamento dos permanentes prejuízos que no futuro, tal como no passado, os portugueses irão ter seguramente suportado. Um novo sorvedouro do nosso dinheiro. Mas também a EDP tem tratamento governativo especial. Enquanto o fisco não larga impiedosamente os cidadãos e as nossas empresas, o Governo desdobra sem justificações no sentido de apoiar a EDP na sua criativa engenharia de fuga aos impostos. É muito estranho que seja o próprio Governo...